Está no ar mais uma edição do Marcas e Máquinas Agro, o programa que traz as melhores tecnologias em mecanização agrícola. E juntos vamos ver. Nossa viagem na companhia da Indutar, dessa vez visitamos a fazenda Rincão das Lagoas, onde a família Tirlone cultiva a terra apoiado no manejo do solo com cobertura de palha. Tem também o encerramento da nossa visita ao Vale dos Vinhedos com a Mahindra. Lá, nossa equipe conheceu a família Tonetti, que adquiriu o trator modelo 2025. E na reta final do prêmio Machine of the Year, nesta semana, conhecemos os 18 grandes finalistas do concurso que premia as melhores máquinas agrícolas comercializadas no país.
Bem, e para nós conhecermos mais sobre a avaliação do prêmio Machine of the Year 2020, nós vamos conversar com os avaliadores do prêmio, os professores que fizeram a avaliação dos produtos que nós vamos anunciar hoje como finalistas deste grande prêmio da mecanização brasileira. Então, eu já começo conversando com o professor Leonardo Monteiro, da Universidade Federal do Ceará. Como é que surgiu, né, a iniciativa de se realizar no Brasil a premiação de mecanização agrícola através do prêmio Machine of the Year?
A iniciativa surgiu há 6 anos atrás, quando trouxemos para o Brasil, através do Rulha, o prêmio Trator do Ano, uma versão brasileira do que acontece lá na Europa. E com o passar dos anos, nós identificamos a importância também de premiarmos e avaliarmos as máquinas que não sejam propriamente os tratores. Então, em 2018, surgiu a versão do Machine of the Year, que são as avaliações feitas nos demais tipos de equipamentos, que envolve as colhedoras, os pulverizadores e os demais equipamentos que nós usamos na agricultura. Então, nós estamos na segunda edição do prêmio, e a cada ano, a cada versão, a cada edição, nós vamos aumentando as categorias. Hoje nós temos 44 produtos inscritos e que foram avaliados de 22 empresas que produzem equipamentos no mercado nacional.
Muito bem. Então eu vou passar a pergunta agora para o professor Diego Fiorese, lá de Mato Grosso. E eu queria saber já, professor Diego, quais foram as suas impressões a respeito dessa avaliação que vocês fizeram desses 44 produtos de 22 fabricantes para chegar hoje a esses 3 finalistas dessas categorias.
Bom, Fred, muito obrigado pela pergunta. E nós começamos as avaliações já ainda no ano passado, discutindo a respeito, fazendo algumas avaliações em feira esse ano, no mês de março, lá em Nome Toque, no Rio Grande do Sul, visitando então as empresas. E o que a gente percebeu é que ao longo dessas avaliações, né, lá na feira e após com essa vinda da pandemia, é o quão importante é a tecnologia embarcada e o que nós podemos chamar de conectividade. Nós vivemos um ano aí que está sendo mais difícil se fazer as coisas, e o que a gente viu de conectividade, de tecnologia nas máquinas, né, elas estão sendo muito úteis agora nesse momento que a gente vive, em que nós temos que ficar um pouco mais isolados. Então, respondendo sucintamente, as impressões que eu tenho, a principal delas é que a conectividade que todo mundo está entrando tem ajudado bastante nesse momento.
Vou aproveitar aqui a presença já do professor Roverson, da Unesp de Jaboticabal, e ele já pode anunciar os 3 finalistas para colhedoras de grãos, professor.
Vamos lá, Fred. Acho que esse é o momento que está todo mundo esperando, né? Nós fizemos uma série de lives, uma maratona de lives aí nos últimos dias, e todo mundo queria saber quem são os finalistas, né? Então, colhedora de grãos, nós temos 3 finalistas. A Massey Ferguson 98-95, a John Deere S790 e a Case Axelflow 9230 são as finalistas do prêmio.
Muito bem. Vamos então para as colhedoras de cana.
Colhedoras de cana. Vamos lá. A Case A8810 duplo alternado, John Deere CH670 e a Valtra BE-1035 de 2 linhas.
E vamos para então, finalmente, nessa categoria de colhedoras de café. Os 3 finalistas, professor.
Perfeito. Nas colhedoras de café ficaram como finalistas a TDI Electron Automotriz, Casey Coffee Express 200 e Oxbow 9240.
Muito bem. Então, para anunciarmos os três finalistas das outras categorias, então vamos começar com o professor Leonardo Monteiro, para que ele possa anunciar os finalistas da categoria enfardadora. Professor Leonardo.
Então, dentro das enfardadoras, nós temos como finalistas a Challenger 2270XD da Valta, a enfardadora prismática L341 da John Deere e a Rombeller 125 da New Holland.
Então, partimos agora para a categoria de pulverizadores e eu convoco então o professor João Paulo para que ele possa nos anunciar os finalistas dessa categoria.
Então, nós tivemos até uma boa dificuldade, que foi encontrar pequenos diferenciais e pudessem, então, aí separar as máquinas, né? Então, dentro dessa ideia, nós selecionamos aqui os três finalistas e eu passo, então, de imediato a você. John Deere M4040 Exact Apply, Stara Imperador 4000 e Jacto Uniporte 3030 Electrovox.
Muito bem, então esses foram os finalistas da categoria pulverizador. Então vamos anunciar então os finalistas da última categoria para o Prêmio Machine of the Year 2020, que é da categoria semeador, semeadoras. Eu vou convocar então o professor Diego Fiorese.
São eles a Stara, modelo absoluta, uma delas, a John Deere DB74 e, por fim, a Massey Ferguson Momento. São essas as três finalistas.
A premiação final será divulgada também numa live aqui com o Marcas e Máquinas no dia 22. É isso mesmo, né, professor?
Exatamente, Fred. O grande dia, que é a data, então, que faremos a divulgação dos finalistas das seis categorias, mais o vencedor da votação popular no dia 22. Eu venho aqui e já peço a audiência de todos aqui que estão nos escutando, que será com certeza um dia memorável aí e que vai, então, estar colocando os finalistas da edição Machine of the Year 2020.
E a vocês que estão nos acompanhando, não perca, então, dia 22, o prêmio final Machine of the Year 2020. Então, até lá!
No próximo bloco tem mais novidades da nossa viagem com a Indutar pelo Mato Grosso do Sul. Fique com a gente! We'll be right back. Nesta semana visitamos a fazenda Rincão das Lagoas, onde a família Tirlone cultiva a terra apoiada no manejo do solo, com cobertura de palha. E por lá conversamos com o especialista de solos Dirceu Brock sobre a necessidade e os benefícios de uma boa cobertura de solo.
Em Mato Grosso do Sul, no município de Maracaju, conversamos com o especialista de solos Dirceu Brock, da consultoria MS Integração, sobre a necessidade do agricultor ter nas suas áreas de produção uma boa cobertura de solo e de realizar nessas áreas a técnica do consórcio de palhadas com a braquiária.
Fomos um dos pioneiros que ajudamos o desenvolvimento dessa tecnologia do plantio direto para o estado do Mato Grosso do Sul e também do sistema integração lavoura-pecuária. Dos clientes da MS Integração, mais de 90% trabalham com o milho consorciado com a braquiária. E aonde não vai milho, após a soja, o uso da braquiária para fazer palhada de cobertura de solo. O importante é ter uma boa palhada, mas ela bem distribuída, bem uniforme sobre o solo. Porque se essa palhada ela não for contínua, não for bem uniforme, isso o rolo faca da Indutar possibilita você pegar e rolar, deitar e cortar, e você uniformiza essa palha sobre o solo.
Na fazenda Rincão das Lagoas, de 2.600 hectares, da família Tirlone, próximo ao município de Ponta Porã, a cobertura do solo está sendo realizada há cerca de 10 anos. E mais recentemente com o consórcio da palha do milho com a braquiária. A família está utilizando para fazer a cobertura do solo esse modelo de rolo faca Katrina, o F5. E eles estão encontrando uma eficiência operacional em 10 horas de mais de 70 hectares por dia de trabalho.
Aquela massa de braquiária que a gente ia ter antes aí de 90 centímetros, 1 metro, que dificultava toda a parte operacional do plantio, quase sulcadora, né, da semeadura aí, acabava que essas plantadeiras começavam a arrastar essa massa, embuchava, o operador tinha que parar, desembuchar, fazer volta no meio da lavoura. Então, com o rolo faca, ele veio para acabar com esse problema nosso aí. Ele picoteia essa braquiária, abaixa essa massa e depois vem a plantadeira por cima aí sem parar, e rendimento é 100%.
E rendimento, você já fez algum cálculo disso? O que que ele te entrega, você começando a operação aí tipo 7 horas da manhã, o que que ele vai de hectare entregar para você até de tarde?
Olha, ele rende aí os seus, acho que uns 70 hectares por dia.
Tranquilo, né?
Tranquilo, assim, sem apurar muito trator, trabalhando numa velocidade boa, que a gente trabalha aqui de 13 a 15 km por hora.
Você trabalha no piloto automático, né?
Piloto automático, tudo.
O rolo faca Katrina da Indutar realiza o acamamento homogêneo da cobertura vegetal e o manejo adequado da palhada, aumentando a durabilidade da matéria orgânica, protegendo o solo no excesso de chuvas, na retenção da umidade e também no controle de invasores e na preservação dos nutrientes, estabelecendo um estande ideal de plantas.
Como tem uma região de alta temperatura, veranicos, quando a gente plantava o milho solteiro sem braquiária, você colhe esse milho no mês de julho e agosto, para o plantio da soja somente no mês de final de setembro, outubro. Ficava em 60, 80 dias o solo descoberto. O vento levava essas palhas de milho embora e decompor muita palha. Então, com a braquiária, ficava 60, 70 dias produzindo palhada, né, nesse período, descompactando o solo, fazendo a água infiltrar e melhorando o plantio direto.
Na semana que vem, tem mais reportagens sobre os produtos da Indutar nas lavouras do Mato Grosso do Sul, onde visitamos produtores rurais que estão fazendo agricultura sustentável nas suas áreas de produção, utilizando o rolo faca Katrina e a plataforma de colheita de milho Magna da Indutar.
A seguir, você confere nossa visita a Monte Belo do Sul, no Vale dos Vinhedos, com a Mahindra. Voltamos num instante.
Música.
Aqui no Marcas e Máquinas Agro, conferimos o sucesso da chegada da Mahindra à região de Bento Gonçalves e a satisfação das famílias que adquiriram o modelo 2025. Trator de dimensões estreitas, mas muito valente, próprio para atender produtores de uvas da região. Confira o encerramento desta viagem com a Mahindra por Monte Belo do Sul, no Vale dos Vinhedos.
A fabricante de tratores Mahindra, pouco a pouco, vai conquistando seu espaço no concorrido mercado de máquinas agrícolas do Brasil, atendendo o agricultor brasileiro com um portfólio de produtos que hoje conta com modelos de motores da própria Mahindra, que partem de 25 CVs até 95 cavalos de potência e que podem ser adquiridos plataformados ou cabinados de fábrica. Tratores que estão operando em lavouras das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, através do suporte de uma rede de 28 concessionários. Uma estrutura forte, que traz resultado e satisfação para esses agricultores, que reconhecem nos tratores da Mahindra a máquina ideal para trazer mais produtividade no manejo das suas áreas de cultivo.
É um trator com mais de 10 mil unidades já no mundo comercializada e é um trator que vem de muito encontro ao que o produtor, principalmente dessa região aqui, precisa.
Reconhecimento na marca que a família Tonet, de Monte Belo do Sul, no Vale dos Vinhedos, está transformando em lucratividade com esse novo trator modelo 2025 da Mahindra, adquirido junto à concessionária Tudo Agrícola da Mahindra, da cidade de Vacaria, na Serra Gaúcha. Uma máquina de dimensões estreitas, mas muito valente, própria para atender esses produtores de uvas aqui desta bonita região agrícola do Brasil.
Agora com essa máquina, com certeza, vai facilitar o meu trabalho, né? E eu testando esse trator, eu percebi que tem mais força, mais rápido, ele é bem prático para a minha área aqui, para o meu cultivo. Deu para se perceber, assim, é uma máquina muito boa, que está correspondendo. Eu fiquei bem entusiasmado e tem tudo para dar certo, viu? Vai ser útil para tudo.
A diferença da economia de combustível é grande entre o que ele tinha e o que ele tem agora. E outra, sem contar que ele mesmo falou, vai trazer muito mais segurança, porque o trator se agarra melhor no solo, ele anda melhor, ele tem mais força. No mundo todo, hoje a maior fabricante de tratores é a Mahindra, né?
E além de contar com um motor agrícola de 25 CVs, este novo trator da Mahindra, modelo 2025, tem uma capacidade de levante de 750 quilos e uma vazão hidráulica de 16 litros por minuto. A sua transmissão é de 8 marchas à frente e 4 a ré. E além dessas características, esse trator da Mahindra modelo 2025, lançado oficialmente este ano no Show Rural Copavel, possui posto de operação semi-plataformado, peso total de 1.020 quilos e largura total de 920 milímetros, com garantia de 5 anos oferecida pela fábrica.
E esse trator é um trator que casou bem com esse tipo de cultura, com essas características de um pareral de baixa estatura e mantendo as características tradicionais dos tratores Mahindra de economia, robustez, né, e força. A gente costuma dizer que o nosso segredo, na verdade, não é a potência propriamente dita, mas é como a gente distribui essa potência no trator. Principalmente em situações como essa, que você tem pouco espaço para trabalho e exige manobra em espaços pequenos ou até às vezes limitados fisicamente. Nós incentivamos o agricultor a utilizar o trator antes da compra e conseguir ele próprio diferenciar e ver as vantagens do uso do nosso equipamento.
E com essa visita à família Tonet, o Marcas e Máquinas encerra essa edição especial visitando o Vale dos Vinhedos através dessas famílias de produtores de uvas e vinhos da Serra Gaúcha, que agora estão produzindo nos seus parreirais com os novos tratores da Mahindra modelo 2025.
E você tem mais uma oportunidade para ficar por dentro do universo da mecanização agrícola, a revista Cultivar Máquinas.
Além dos test drive exclusivos com diferentes máquinas, você encontra nas suas páginas artigos técnicos sobre regulagem, manutenções e fichas técnicas de lançamentos. Seja um assinante hoje mesmo. A edição impressa chega todo mês na sua casa. Mas você também pode ler no site as publicações dos últimos 15 anos. Revista Cultivar Máquinas. Informação que gera produtividade no campo.
Chegou a reta final do prêmio Machine of the Year 2020. E no dia 22 de setembro, você acompanhará nas redes sociais do Marcas e Máquinas Agro e no portal Notícias Agrícolas o anúncio dos vencedores. Além das categorias colhedora de grãos, colhedora de cana-de-açúcar, colhedora de café, semeadoras, pulverizadores e enfardadoras, vamos conhecer qual foi a máquina do ano escolhida na votação popular. O Marcas e Máquinas Agro vai ficando por aqui. E para receber nossos conteúdos exclusivos em primeira mão, é só acessar nossas redes sociais e ativar o sininho em nosso canal. Espero você no próximo Marcas e Máquinas Agro. Tchau!